outra característica do programa de construção atual foi a prestação de serviço de socorro médico e mecânico. Isso foi introduzido, a Dersa, em São Paulo, quando inaugurou o sistema Anchieta Imigrantes, ele implantou um sistema, claro, para atender o usuário, mas também para permitir que rapidamente fosse atendido e desobstruísse a via, evitando o remédio de congestionamento. Esse foi o programa continuou, então, com a prestação de serviço, que hoje é muito valorizado pelos usuários. Tá? Hoje, considerando a gestão da PPP, você tem hoje concessões comuns, que são as concessões autossustentáveis, sem subsídios, sem nada. Tem as concessões patrocinadas, em que você tem parte do recurso aportado pelo poder concedente, e as concessões administrativas, que na realidade são um contrato de prestação de serviço de longo prazo, em que o concessionário é remunerado pelo poder concedente para a prestação de serviço. Né? E a inovação, o fato também que tem que chamar a atenção, é que com as concessões de rodovias, o poder público se desonerou da obrigação de estrada, transferiu para a iniciativa privada e, ao mesmo tempo, cobra tributo sobre isso. Uma parte significativa do valor do pedágio arrecadado volta ou para o governo federal ou para o município, através do ISS, ou através de PIS, COFINS e outros impostos. Praticamente um quinto da receita de pedágio volta para o governo. Hoje nós temos na BCR 55 associadas, né? Então está explícito aí o que faz. Tem concessões em 9 estados, né? De Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né? São 14 concessionárias federais, 40 estaduais e uma municipal, que é a linha amarela no Rio de Janeiro. São 4.770 quilômetros de rodovias federais e 10.678 quilômetros de rodovias estaduais e a linha amarela, que só tem 18 quilômetros. Isso equivale a 7% da malha pavimentada brasileira, mas realmente são os principais vias de transporte. Todos os portos brasileiros mais importantes no sul são ligados, têm ligação rodoviária operada pela iniciativa privada e os aeroportos. Posteriormente, a lei das PPPs, nós tivemos duas concessões, duas concessões patrocinadas. A MG-050, em Minas Gerais, que foi a primeira, e a Rota dos Coqueiros, em Pernambuco. Elas são realmente parte dos recursos é aportado pelo poder concedente, o Estado de São Paulo, ou o Estado do Pernambuco, ou o Estado de Minas Gerais. Esse é um mapa aí das concessões, como vocês podem ver. Você tem concessão praticamente de Pernambuco, pelo litoral, Bahia, até o Rio Grande do Sul. Não é? Tem uma concessão em Mato Grosso, mas ela não é associada à BCR. Essas são as novas concessões que estão em estudo, que são as perspectivas nossas. Se imagina que hoje está se cuidando de um novo programa, que é esse programa federal que está aí em discussão, importante. Ela envolve 9 lotes de rodovias, 7.500 quilômetros, e estados que hoje não têm concessão, como é o caso aqui de Mato Grosso, Goiás. Não é? Então, é uma malha tá aí especificada e vocês podem ver que é realmente importante. São 7.500 quilômetros, todos para duplicação, e vai realmente ampliar praticamente a malha rodoviária concedida. Eu vou falar um pouco agora, então, dos problemas, do que está envolvido nessa discussão, para a gente poder fazer. Né? Eu acho que o grande problema do programa de concessões de rodovias é o processo de contratação. Né? Você aplica hoje dispositivos da lei de licitações, ou tradicionalmente, que era destinada a contratar obras ou compra de materiais ou serviços. O problema é que, quando você contrata uma concessão, você tá fazendo um contrato para uma pessoa de serviço durante 20, 25, 30 anos. Agora, você já está falando em concessões de outros setores, de 35 anos. Então, ele tem uma complexidade maior. Agora, existe uma experiência no mundo inteiro. Como é que você faz isso? Normalmente, usa-se um sistema, uma metodologia que eles que se chama de diálogo competitivo. Na verdade, não é um processo de licitação em que alguém faz uma oferta e bateu o martelo e ganhou por um fator só, que no nosso caso é a tarifa de pedágio ou quem dá a maior oferta, no caso de uma concessão patrocinada, quem pede menos, no caso da concessão patrocinada, ou quem oferece mais, como foi o caso dos aeroportos. O diálogo competitivo, como é que ele é feito? O poder público ele solicita os interesses, há uma apresentação de alguma proposta técnica, ele seleciona duas ou três empresas, e faz uma negociação com essas duas empresas. Não um parâmetro, não uma licitação propriamente dito. Ele negocia e, então, ele escolhe uma das duas. Quem acompanhou recentemente o processo de privatização dos aeroportos de Portugal, viu mais ou menos como exemplo, que uma empresa brasileira, a CCR, competiu com uma empresa francesa e houve uma negociação no final, as duas ficaram para o final e houve uma negociação, e, infelizmente, ganhou a empresa francesa. Então, essa é a maneira como se contrata concessão praticamente do mundo todo. Isso nos nossos vizinhos aqui, na Colômbia, no Peru, no México e tudo mais. Quer dizer, mas no Brasil, por dificuldades que nós temos, da forma que é administrado, que o administrador público é controlado e treinado, ele não tem espaço para ele fazer esse tipo de negociação que implica o diálogo competitivo. Então, você opta por fazer uma licitação em que você decide por um fator só. Como eu disse, ou é pela menor tarifa, ganha quem deu a menor tarifa, ou ganha quem dá a maior oferta, ou quem pede menos para o governo. Então, não quer, a proposta técnica, a capacidade, acaba ficando em segundo lugar. Não quer dizer que ela seja desprezada, mas ela acaba ficando em segundo lugar. E você se levou isso a um extremo, porque das primeiras concessões, você fazia um sistema clássico. Você fazia a pré-qualificação, escolhia alguns licitantes, fazia a proposta técnica e depois fazia a proposta de preço. Né? E você fazia, então, esse tipo de negociação, de etapa que ia selecionando. Quando chegou na segunda etapa federal, das concessões federais, chegou ao extremo que se aplicou o sistema de inversão de fases. O que é a inversão de fases? Você abre as propostas de preço e abre a proposta técnica e os demais documentos somente do propósito vencedor. A nossa experiência brasileira é que dificilmente você consegue reverter uma decisão em que da menor oferta. Dificilmente. Por mais que você mostre defeitos na proposta, principalmente quando a diferença é grande, não consegue alterar. Então, isso levou, essa metodologia de inversão de fases, levou a uma série de problemas que nós estamos vendo hoje com as concessões da segunda etapa, os problemas que elas estão vivendo. Vem muito do processo de licitação e dos estudos de viabilidade, como eu vou mostrar um pouco para frente. Né? O que aconteceu? O governo também aprendeu com a lição da segunda etapa, mas ele não tem espaço como voltar ao sistema de pré-qualificação e proposta técnica. Está se mantendo a inversão de fases. Um dos argumentos que se usa muito pela inversão de fases é de que ele é rápido. Então, ele permite que rapidamente se decida e tudo mais. A gente vê que isso não é também tão simples assim. Nós tivemos recentemente uma concorrência para uma concessão no estado do Espírito Santo, em que a proposta foi apresentada em janeiro de 2012 e o contrato foi assinado em abril de 2013, porque houve uma série de impugnações por essas razões que eu falei e que acabou atrasando. Então, na realidade, a inversão de fases o governo, evidentemente, com isso tudo que aconteceu, inclusive nessa experiência recente do Espírito Santo, o governo fez uma inovação que caminhou um pouco para o sentido do diálogo competitivo. O governo passou a fazer, o poder público, a NTT, passou a fazer dois procedimentos, além da clássica audiência pública, que era para atender a legislação, tem que fazer e tudo mais, mas que tinha muito mais um aspecto quase simbólico, porque as contribuições normalmente não eram, eram analisadas sem muita consideração para o fim do projeto. Né? Então, se criou duas metodologias, dois eventos novos. Uma foi as tomadas de subsídios e o outro foram as reuniões participativas. Então, você abriu espaço realmente para que os interessados pudessem, antes do edital ser publicado, tivesse ficado, eles oferecessem suas contribuições, mostrasse como eles veem o processo. E isso realmente teve um impacto grande. E posteriormente, até em fevereiro, março desse ano, a NTT realizou uma reunião participativa sobre os 7 lotes da terceira fase. Né? E isso também foi muito importante. Ela publicou recentemente um relatório em que se vê que ele absorveu muitas das contribuições que foram feitas. Então, isso foi uma forma, que não é realmente o ideal, de se aproximar de um diálogo competitivo. Ou seja, você chama as empresas interessadas, quem tem know-how e quem vai apresentar a proposta, e ouve o que é que eles fazem. Isso levou a uma mudança significativa nos estudos de viabilidade que estavam sendo feitos. E você viu, recentemente isso foi publicado, você teve aumento substancial na tarifa teto, consequência dessas reuniões. Agora, de qualquer maneira, ou diálogo competitivo, ou inversão de fase, qualquer for, o governo tem que fazer os estudos de viabilidade, porque ele tem que saber o que ele tem na mão para contratar. O que foi esse estudo de viabilidade? O primeiro é realmente a definição dos investimentos que você quer fazer, dos custos desses investimentos e a cronograma de realização desses investimentos. Que ideal seria que ele seja compatível com o fluxo de caixa. Ou seja, eu vou fazer duplicações, terceiras faixas, na medida em que o tráfego demanda. Porque o tráfego, no nosso sistema, o tráfego é o risco do concessionário. Se o tráfego subir ou cair, é problema do concessionário. Ele ganha mais ou perde fazer. Então, se você define o cronograma dos investimentos sem atá-los ao fluxo de caixa, você pode criar uma situação para o concessionário de risco mais agressivo. Por quê? Porque ele, além dele ser responsável por um tráfego menor, ele ainda vai fazer investimentos que não são necessários, porque o tráfego não demanda. Então, é um risco que está embutido no programa. Mas esse é um aspecto. Outro aspecto que é importante no estudo de viabilidade é a projeção do tráfego, a projeção do crescimento do tráfego. Porque você tem para estimar a receita de uma concessão durante 25, 30, 35 anos, você tem que fazer uma estimativa da receita, a estimativa do tráfego. Não é? O governo, inicialmente, quando começou esse programa, com aqueles dois projetos que foram, cujas licitações foram canceladas, estava falando e fazendo uma projeção de tráfego numa média de 5% ao ano durante 25 anos. Né? Os estudos que a BCR faz, mensal, nós publicamos o índice da BCR, ele mostra que nos últimos 12 anos o crescimento médio do tráfego é de 3% ao ano. Então, 5% era um valor realmente exagerado. E na hora que você faz isto, você aumenta a receita e, portanto, você pode trabalhar com uma tarifa teto menor. Nesse relatório que recentemente a NTT publicou, ela já está trabalhando com uma projeção de crescimento de tráfego 3,65, que eu ainda acho que é otimista, mas já aproximou muito mais da realidade. Né? E, finalmente, é o problema da TIR, que é a taxa interna de retorno, que é a remuneração que o concessionário vai ter. Né? Se trabalhava com 5,5% e o relatório mostra que, até com base em estudos feitos pelo Ministério da Fazenda, se aumentou essa TIR para 7,2%. O que é importante chamar a atenção para esses fatores? Que esses fatores, eles não são estáticos, quer dizer, eles não são fixos. Quer dizer, eu faço esse estudo de viabilidade, ele vale hoje, ou num curto prazo. Não é? Porque, realmente, se houver uma defasagem muito grande entre o estudo de viabilidade, a licitação, a contratação e a entrada da concessionária no serviço, isso tudo pode ficar superado. Aquele investimento que parecia adequado hoje, daqui 2 anos não é mais. E o custo respectivo, o tráfego respectivo. Mesma coisa que a projeção de tráfego. Eu faço uma projeção de tráfego hoje, considerando um PIB, uma perspectiva de PIB, algumas coisas, mas quando chega lá na frente, na hora de assinar o contrato, ele pode não corresponder mais. E, finalmente, a TIR. Porque a TIR o que é? A TIR é calculada com base nos custos financeiros, a remuneração do capital próprio, os custos dos financiamentos, tudo isso. Isso também é um outro fator. Hoje, você pode já ver em alguns jornais, algumas publicações. Apesar do governo da NTT, do Ministério da Fazenda, ter alterado a TIR de 5,5 para 7,2, já tem uma discussão que esse 7,2 já também não é mais válido. Por quê? A Selic aumentou, a situação, o dólar está aumentando, a situação mundial. Então, se eu demoro muito para fazer essa contratação, quem sabe o que vai acontecer daqui um ano, dois anos. Então, isso também é muito importante, que não haja um defasamento. Um dos grandes problemas dos contratos da segunda etapa é que os estudos de viabilidade tinham sido feitos 5, 6, 7 anos antes. Apesar de você atualizar no papel a esses estudos, você não refez o tráfego, você não foi ver o tráfego outra vez, não foi ver os investimentos. Então, hoje acontece, a concessionária chega lá, como está acontecendo lá, vocês devem ter visto no Fantástico outro dia, você chega lá para fazer um trecho novo de estrada, tem um projeto habitacional no local. Que evidentemente que fez. Nós temos casos, por exemplo, no caso da BR-101 em Campos, em que quando se fez o estudo, os estaleiros estavam praticamente desativados. Quando você chega lá para fazer, os estaleiros hoje estão em pleno vapor trabalhando, e você já não pode fazer determinados alargamentos da rodovia, duplicações para o lado dele. Né? Então, esse é um aspecto realmente importante. Outro ponto que é importante, que eu gostaria de chamar a atenção, que é importante nesse programa, é o problema da modicidade tarifária. O que é a modicidade tarifária? Não é? É a tarifa mais baixa possível? Não, não é. A tarifa é módica, e isso está na própria lei que criou a NTT, quando ela corresponde aos benefícios que o usuário vai ter com a ampliação, com a melhoria, com a estrada nova. Então, por isso que é importante, e eu acho que é muito mais importante, algumas vezes, o governo fazer estudo, por exemplo, para fixar a tarifa teto, mais do que você fazer estudos econômicos, financeiros, para dizer, bom, quanto é que eu chego na tarifa, seria dizer, bom, qual é a vantagem que o usuário vai ter com a melhoria, com a ampliação da rodovia, com a sua conservação boa, com a sua sinalização, com a sua limpeza, com o socorro médico, socorro mecânico, quanto ele vai ganhar em economia de combustível, em tempo de viagem, desgaste do veículo. E essa é a tarifa. Se você chegar à conclusão que a tarifa que eu preciso cobrar pelos estudos de viabilidade é maior do que o benefício que o usuário vai receber, então o que é que você tem que fazer? Você tem que, então, não é mais uma concessão comum. Eu quero transferir para a iniciativa privada esse trecho, mediante cobrança de pedágio, eu vou, então, vou fazer uma concessão patrocinada ou, em extremo, uma concessão administrativa. Então, eu acho que isso é importante chamar atenção para esse aspecto que muitas vezes não é visto. O estudo de viabilidade é importante para definir qual é a tarifa adequada, mas ele... Para a tarifa teto, você teria que trabalhar também com a relação custo-benefício para o usuário, porque isso é realmente um fator importante. Se não houver isso, na frente o concessionário vai ter problema. Hoje, eu falei muito nas federais, nós temos alguns programas estaduais importantes em andamento. Na Bahia, você deve ter visto, tem realmente o problema, um estudo em andamento para construir uma ponte ligando Itaparica. Não é? No Ceará também existem alguns projetos em andamento. Em Goiás, tem aí já também três projetos em andamento. Em São Paulo, o governo está cogitando na Rodovia dos Tamoios, uma PPP na Rodovia dos Tamoios, e também no túnel de ligação de Santos com Guarujá. Normalmente, esses programas estaduais, eles estão andando na base de um outro procedimento que é importante, que é o procedimento de manifestação de interesse. Ou seja, o governo diz, eu quero transferir para a iniciativa privada esse empreendimento. Quem é que tem interesse? Ou muitas vezes até diferente. O próprio empreendedor privado diz, ó, localiza uma oportunidade de uma concessão e ele apresenta para o governo. Olha, eu tenho interesse e apresento o estudo. Então, aquilo tudo que eu falei dos estudos de viabilidade, da visão da iniciativa privada, fica superado porque o empreendedor que vai fazer, evidentemente, tem interesse em fazer aquilo porque ele vai ter lucro, ele faz o estudo. Então, normalmente, tirando o caso de São Paulo, desse da Tamoios, outro que não, que eu acho que, apesar que tem também um estudo de procedimento, que todos esses trabalhos nos estados estão sendo feitos via procedimento de manifestação de interesse. E eu acho que isso vai realmente progredir. Nós temos, você tem notícia de outros estados também que estão estudando outros projetos. O próprio Paraná, que já tem um programa de concessões, está estudando algumas PPPs nesse sistema de procedimento de manifestação de interesse.